as suas informações e ele nos traz hoje o tema sobre rouquidão. É o doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Entrevista. Bom dia, doutor Humberto.
Bom dia, obrigado pelo convite, aí chegando em feriadão, né? E agradeço muito o convite, essas participações pontuais aí, de vez em quando, duas, três vezes na semana, para comentar sobre algum tema que é simples, né, por um lado, mas que ajuda muito a população.
É, e tem sido muito elogiado por essas participações aqui.
Comentam comigo, né?
Isso é muito bom.
É muito bom mesmo.
Agora, antes da gente entrar no assunto nosso, rouquidão, o que o senhor achou dessa mulher de Carinhanha que teve 4 bebês e de um parto natural?
Pois é, engraçado, né? A primeira vez que eu ouvi aqui, na hora em que eu ouvi, eu lembrei de uma situação lá na Europa, que eu morei lá na Espanha em 98, né? Naquela época, já era considerado família numerosa quem tinha 3 filhos. E aí ganhava do governo, a passagem era mais barata, de metrô, todos os benefícios culturais era tudo meia entrada, algumas eram grátis, teatro, cinema, shows, tudo por causa de ter 3 filhos, porque a Espanha tem 1,8 filhos por, naquela época, né?
Sim.
Por casal. Então 1,8, se o casal são 2, a população está diminuindo. Para não diminuir, eles têm esse incentivo. Quem tem 3 filhos ganha benefício. Isso tem também na Alemanha, tem na França.
Se o governo desse incentivo aqui no Brasil, pois é. Não tem jeito.
Aí ela ganhou 4 numa tacada. Na tacada veio 4, imagina. Mas é interessante, né? Quadrigêmeos, muito bacana mesmo. É raro de acontecer.
Raríssimo, né? A cada 6 mil partos,
a estimativa ali foi de cada 600 mil.
600 mil. Então é uma raridade.
É raríssimo mesmo. E normalmente existem, como sendo raro, precisa ter um único local para receber, né? Então, obviamente, ela foi a Salvador por isso. Aqui não justifica ter uma estrutura para fazer um parto de cada 600 para ter um quadrigêmeo. Então, um único local se especializando e recebendo esses, obviamente a equipe fica melhor treinada, mais adaptada, oferece um melhor serviço, né? E dá mais garantias de vida para as crianças recém-nascidas.
Pois é, tem que ter 4 pediatras nesse momento.
Imagina,
né? Que loucura.
Imagina, legal, né?
Tira um,
parabéns a essa senhora.
É outra, é emoção.
Acho que é
desse.
Rita, né, o nome dela?
Eu não me ative o nome dela, não. Mas tá nas manchetes dos jornais, de quase todos os jornais do país, né?
Já dada ganhou, a raridade
já
do
ganhou a repercussão.
Muito interessante.
Fato. Doutor Humberto Reis, o que é rouquidão?
Pois é, então, rouquidão é quando a nossa voz fica diferente. E existem várias situações, vários motivos, várias doenças que trazem essa alteração na voz. Aí, coincidentemente, normalmente o que eu comento no programa, aquelas apresentações de 2 minutos, 3 minutos, tem a ver com o dia a dia. Aí aparece um caso, daqui a pouco aparece outro, eu penso, olha, vou comentar tal coisa.
Falar sobre isso.
Então, essa semana deu coincidência que veio uma mulher com uma rouquidão de origem emocional, e não foi a primeira vez, já aconteceu várias vezes, do paciente. Agora sim, a rouquidão de origem emocional é mais frequente na mulher do que no homem. Então tem situações que aparecem mais no homem, outras aparecem mais na mulher. No caso da rouquidão de origem emocional, ela é mais presente na mulher. O homem são outros sintomas.
Porque a mulher fala pouco, né?
Pois é, eu não sei.
A mulher fala pouco, né? A Arlis está duvidando que a gente fala pouco. Às vezes fala pouco aquilo que está sendo ruim, né? Ela demora para desabafar.
Fala só um pouquinho. Pois é, aí essa mulher jovem veio e estava com bastante rouquidão. Eu fiz o exame de vídeo, né? A gente tem, hoje em dia tem esse aparelho que a gente olha com a televisão e não tem como não enxergar o que está acontecendo, porque a TV mostra tudo.
Uhum.
E aí não tinha nada. Nada. Só que a hora em que ela falava, eu percebia que a corda vocal formava um buraquinho no meio, que era pela tensão muscular dela. Bom, eu tô explicando assim porque é pro público leigo, né?
Com certeza.
Então, no meio da corda vocal não havia contato uma com a outra, então não tinha como produzir a voz de forma clara, de forma limpa. E isso eu já tinha visto outras vezes, isso todos os otorrinos conhecem, né? Então, é uma rouquidão de origem psicológica, de origem emocional. E me fez lembrar, eu até comentei, eu acho, na chamada de hoje, me fez lembrar de um caso de uma menina de 14 anos, que eu atendi uns 10 anos atrás, E essa menina, ela levou uma bolada na escola, na hora do recreio, e caiu no chão e perdeu o sentido, ficou meio desmaiada ali um tempo. Quando acordou, tava todo mundo em volta, e aí isso deixou ela envergonhada, deixou ela meio incomodada, e aí ela perdeu completamente a voz, não falava nada, nada.
Nossa!
Essa que veio no consultório, tava com a voz rouca. Ela veio sem voz nenhuma, não falava nada.
Traumatizou.
E aí eu falando com a mãe, disse, olha, isso só pode ser emocional, né? E aí fiz o exame com a televisão, mesma coisa. Tava tudo perfeitamente, ela tinha a mobilidade, só que não impulsionava a voz. Aí eu fui conversando, aí ela avaliou com outro para ver se a opinião era a mesma. Aí foi com o psicólogo, levou 4 meses para começar a falar. Então foram 4 meses para tirar esse trauma de ter desmaiado e de os amigos ficaram vendo. Imagina, adolescência é uma fase meio conturbada, né? E aí o outro caso foi desse jovem que veio para mim também com rouquidão, mas ele teve uma espécie de virose. A gente sabe que o vírus ele traz várias repercussões no organismo. Nós temos aí o vírus da rubéola, que traz problema nos olhos, na audição, o vírus do sarampo. Vírus que simulam resfriado, gripe, e estão trazendo outras complicações. Hoje em dia existem testes virais que detectam uma infinidade de viroses que podem acontecer na criança ou no adulto. Às vezes a criança vem com uma infecção, a gente sugere para a família. Tem família que faz o teste e tem família que não faz, porque depois melhora, tá bom. Às vezes o que importa é se está bem ou não está bem. E aí então, esse paciente veio segunda-feira, ele teve uma espécie de uma gripe, 10 dias atrás, e tudo bem. Aí, na semana passada, ele percebeu que não estava ouvindo.
Mexeu com o ouvido, não estava ouvindo.
Aí ele percebeu que a voz estava um pouco rouca. E aí no dia seguinte de novo, e ele percebeu que pela manhã ela amanhecia melhorzinha e depois ficava rouca ao longo do dia. Aí ele foi com a esposa no consultório, fiz o exame e estava com paralisia da corda vocal do lado esquerdo, ela não movia. E não vai mover nunca mais.
Nossa,
houve destruição do nervo por conta dessa infecção viral que ele teve. Aí o paciente, quando ele tem a paralisia, essa paralisia ela pode dar mais rouquidão, sempre dá rouquidão, mas às vezes dá muito mais rouquidão e dá também dificuldade para engolir. O paciente começa a dizer, tá áspero para engolir, eu tô com dificuldade para engolir. Por quê? Porque só um lado funciona na hora de empurrar o alimento para baixo. Só o lado que tá com a mobilidade preservada funciona, o outro lado que tá paralisado não funciona. E aí tem o paciente que não, ele não percebeu a diferença para engolir, mas ele percebeu muito a rouquidão.
A rouquidão.
E era mais durante o dia, porque ele tentava começar a falar e dormindo tudo bem, estava em repouso, relaxado, acordava bem. Aí durante o dia começando a falar, ele percebia que a voz estava rouca. Uhum. Mas para engolir ele estava bem. Então o tratamento dele tem de ser com a fonoaudióloga, né? Fazer fonoterapia para aprender a melhorar a articulação da fala, para usar melhor a corda vocal que está funcionando e a voz fica bem limpa. Fica muito bem.
Então tem jeito, né?
Tem, não tem como corrigir a paralisia.
Sim.
Mas tem como corrigir a função fonatória. Então ele vai conseguir falar bem melhor, mas com aquela paralisia. Ele vai compensar, né?
As pessoas demoram muito para buscar o profissional e antes aí usa. Porque todo mundo tem uma receita, né?
Tem. Pra tudo,
todo mundo tem uma receita. Inclusive, eu quero saber de você se o que eu vou falar agora realmente ajuda ou se resolve. A exemplo, aquela receita do gengibre, né?
Ajuda.
Ajuda, né?
Própolis.
Gengibre, cravo, própolis.
Própolis.
Às vezes chá de menta, maçã, cachaça, que é quente. Ajuda?
Olha, própolis e gengibre, já vários pacientes usaram como coadjuvante no tratamento. Alguns usaram enquanto não vinham na consulta, ou gengibre ou própolis. E todos eles comentaram que houve melhora.
Sim, mas não resolveu.
Não redução plena, mas melhora. E funciona. Própolis, muita gente usa quando tem infecções recorrentes na garganta, as amidalites. Aí usa própolis, existe uma melhora, né? Não quer dizer que vai recuperar 100%. Agora a cachaça, acho que é por causa disso, né? Um dia mais frio, inflama mais a garganta, usando a cachaça é quente, talvez melhore. Mas não sei dizer.
E o que funciona mesmo? Essa demora do paciente buscar um médico, isso prejudica bastante?
Ó, nesse caso desse paciente aí que teve a paralisia, não ia mudar nada, né? Porque já ocorreu o problema, não há solução nesse caso. né? Ele pode corrigir a voz com a fonoterapia só. Então, quer dizer, a hora em que procurar atendimento, ele vai ser informado, primeiro vai ser visualizado a perda, a paralisia. Em segundo lugar, ele vai ser informado do problema e aí é só buscar o tratamento. Então, para ele tanto faz, se ele fosse no primeiro dia ou nessa semana, faz uma semana que ele está com a rouquidão. Ou semana que vem, a questão é só a demora para iniciar o tratamento que vai trazer a voz mais limpa.
Uhum. Problema só. Nas amígdalas, dá rouquidão também?
Olha, não. Pode dar combinado com outras coisas, mas só as amígdalas sozinha não dá rouquidão, não. Dá mais é dor, né? Dor, inflamação, febre.
Tem pergunta? Deixa me ver.
É via áudio.
É via áudio? Então vamos lá, vamos ouvir a pergunta? Tá. Ouvinte? Oi?
Bom dia, Neide.
Bom dia.
É Inês do São Sebastião. Eu tenho uma amiga, Neide, que ela tem refluxo. E o refluxo dela tá fazendo ela perder a voz. Eu quero saber por que que faz isso, qual o tratamento.
Aí.
Tá ótimo. Ó, refluxo é impressionante como tem aumentado a procura de consulta com paciente que tenha refluxo. Em primeiro lugar, o refluxo significa que está vindo ácido do estômago até a garganta. Ele está vindo primeiro porque está sendo produzido em excesso. Segundo, porque essa produção, ela vem de alguma coisa. Pode ser por uma alimentação maior, com mais ácidos, né? Então, refrigerante, fritura, gordura, pimenta, café, bebida de álcool. Tudo isso vai estimular mais, vai irritar mais o nosso estômago e vai fazer que nós tenhamos com mais presença essa acidez. Em segundo lugar, fator emocional. A gente já conversou uma outra vez sobre isso. Paciente mais irritado, mais agoniado, mais ansioso com as coisas, mais estressado, ele produz mais ácido no seu estômago. Então, se nós temos um paciente ansioso e que tem uma alimentação que de vez em quando vai pimenta, de vez em quando vai caipirosca, de vez em quando vai batata frita, vai uma carninha com gordura, esse paciente vai ter gastrite e refluxo em algum momento. Então, esse ácido em excesso, quando o paciente deita, porque assim, na verdade, se tem refluxo, tem gastrite também, né?
Sim.
Mas aí, então, o problema do refluxo é que o paciente tem bastante ácido no estômago, um estômago já irritado, e aí, quando ele deita, esse ácido vai subindo, e aí, então, a gente diz que ele reflui, por isso que o nome é refluxo, ele vai subindo até a garganta. O estômago é preparado para ter ácido, a garganta não. Então, quando esse ácido chega lá na garganta, ele queima toda a mucosa da garganta. Ele queima as cordas vocais, aí dá rouquidão. Ele queima a epiglote, dá uma sensação de que tem uma queimação lá atrás da língua. Ele queima toda a laringe e aí fica... Fica aquela coceirinha, aquele pigarro, parece que tem uma cola grudada lá na garganta que não sai nunca. Então... Esse é o conjunto de sintomas que acompanham o refluxo. E o refluxo vem por um excesso de acidez, que pode diminuir caso o paciente tenha menos angústia e ansiedade, e é o principal fator para apresentar gastrite e refluxo, é essa ansiedade. Em segundo lugar, pode diminuir se ele melhorar da alimentação dele, evitar pimenta, evitar frituras, café, refrigerante, gorduras e por aí vai. E melhora ainda também com tratamento, mas o tratamento apenas ajuda a melhorar. O tratamento não corrige todo o problema. Então, se, acho que é isso aí, né?
Fez o tratamento, então resolve-se a questão do ácido e do estômago. E a questão das cordas vocais, se houver o desgaste?
Não, mas é a mesma coisa, porque o ácido ele vai queimando ali a corda vocal... E a gente no exame a gente vê que ela fica avermelhada.
Entendi.
Em volta das cordas vocais está tudo avermelhado. À medida em que usa a medicação, por um lado. À medida em que evita os alimentos que estimulam mais esse problema, né? Fritura, gordura, pimenta, prará. Melhora mais ainda. E à medida em que usa o remédio da maneira correta, dá 15 dias ou 20, a corda vocal já está na cor cinza dela normal, não mais vermelha. Mesma coisa é o epiglote, mesma coisa todas as estruturas da laringe. Então, o paciente recupera, nesse caso, né, que fica com rouquidão por causa do refluxo, à medida que o refluxo vai corrigindo, a voz também vai corrigindo, ela não fica permanente.
Entendi.
É um problema temporário.
Uhum.
Mas, temporário, mas recorrente, ou seja, ela vai ter de novo outras vezes, porque provavelmente não vai saber corrigir a questão da ansiedade, fatores emocionais, porque de vez em quando vai comer algumas coisas que não deve, e porque não dá para ficar usando o remédio todos os dias o resto da vida. Ela vai ter de fazer pausas, e aí nessas pausas volta o problema. Uhum. Então o refluxo a gente considera uma doença crônica e muitas vezes para o resto da vida. Mas já teve paciente que corrigiu, mudando a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de ver a vida, usando a medicação durante certo tempo e corrigindo os seus hábitos alimentares. É possível corrigir 100%? É. Mas é difícil.
Ok. Estou conversando aqui com o Dr. Humberto Reis, ele é otorrinolaringologista. Nós estamos falando sobre rouquidão. Se você tiver perguntas, 3451-2862, WhatsApp 98861-1061. Interaja pela live também, que nós estamos aqui na live através aí da fanpage da rádio. Já tem perguntas aqui, só que as perguntas eu só vou fazer depois que a gente retornar do intervalo comercial. E durante esse tempo que nós estávamos conversando, um ouvinte ligou dizendo, informando que os bancos de Guanambi não irão abrir a partir do meio-dia na quarta-feira, como está determinado. E eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes pela informação equivocada. Essa informação que a ouvinte nos trouxe procede, porque segundo o decreto do prefeito Jairo Magalhães, a quarta-feira foi decretada. Ouvintes e das nossas ouvintes. Temos mais perguntas aqui para o Dr. Humberto Reis. O importante é você interagir. 3451-2862, WhatsApp 98861-1061. Tenho 60 anos, mas não como nada gorduroso. Faço exercício e sempre fui meio rouca. Fale pra mim o que pode ser. É a Madalena de Palmas de Monte Alto. Obrigada, Madalena, por participar.
Pois é, então, ela fala que sempre foi rouca. Então, ela pode ter na corda vocal cisto, ela pode ter na corda vocal nódulo, por esforço da corda vocal. A gente sabe que as cordas, uma encosta sobre a outra, e esse movimento é o que faz produzir o som. A gente impulsiona o ar pelo pulmão, ele passa na corda vocal, e aí a gente emite o som. Pode ser que ela tenha friccionado essa corda vocal com mais força. Às vezes as famílias, alguém vem de família que o pessoal fala muito mais alto e aí acostuma a falar mais alto. Eu atendi um paciente o ano passado, uns 30 anos de idade, e o pai 70, o pai entrou rouco e o filho entrou rouco.
Nossa!
E aí eu examinei e tinha nódulo na corda vocal. O pai não veio, mas o pai veio só acompanhar, né? Não veio para avaliação. O filho tinha nódulo na corda vocal. Eu falei, olha, esse nódulo aí é de esforço continuado. Ele disse, eu assim. Aí o pai começou a falar, daí eu vi que era rouco também. Então, quer dizer, ele acostumou com isso, né? O pai era a imagem dele mesmo, e o pai falava assim, rouco com força, ele falava com força também, desde criança. Ele fala que desde a adolescência a voz era rouca. Então, quando houve a muda da voz, né? O homem tem essa muda vocal, quando mudou a voz, ele começou a forçar e aí ficou com esse nódulo. Então, pode ser que ela tenha cisto já desde muito tempo, pode ser que ela tenha nódulo por forçar a voz cronicamente, e tem tratamento, tanto o cisto como o nódulo tem tratamento. Pode ser que ela tenha, mas ela fala que sempre teve, né? Mas se não fosse assim, poderia pensar também em refluxo, apesar de que ela disse que não come carne gordurosa, mas não é só carne gordurosa, tem pastel, tem coxinha, tem pimenta, tem
alimentos
refrigerante,
ácidos.
Tem café, suco de laranja, de abacaxi, de maracujá, também dá a mesma coisa. Ansiedade é o principal fator que produz esse aumento de acidez.
Então, falou que ser. Limonada não é ruim para o estômago, para quem tem problema de gastrite. Procede ou não?
Não, mas é ácido, né?
É
ácido, pior assim.
Tem gente que fala, coloca limão na água e toma que acontece um efeito contrário. Eu não cometi assim, esse...
Não, eu já atendi paciente que tomava limão bastante, quando parou, melhorou. Usou a medicação, mas não era só limão, né? Tinha as outras coisas, mas...
Então é tudo.
Aí melhorou. Mas então, o caso dela, assim, não dá pra saber pelo que ela escreveu ali, mas se ela diz que sempre foi assim, ela deve ter lesão na corda vocal, deve ter cisto, deve ter nódulo.
Tem que procurar um médico,
ou
não adianta.
Ou suco, às vezes tem suco na corda vocal, quando começa a falar, a voz começa a falhar, né? Fica rouca.
Pronto, mais uma pergunta, vamos lá? Gostaria de saber sobre os KZ1 na tonsila, quando aparece com frequência, o que deve ser feito?
Aí primeiro a gente tem de esclarecer para o pessoal, que a gente já conversou antes, tonsila é o nome correto das amígdalas. A gente fala amígdala porque no mundo todo se falou amígdala até a década de 90. Década de 90 houve uma convenção e determinaram que o nome certo é tonsila. Então é tonsila palatina o nome correto. Mas o pessoal fala amígdala ou amígdala palatina, todo mundo entende. Então ela está falando ali o que fazer com o casio que dá na amígdala. Casio é resto de comida. Então toda vez que a gente come o que for, bolacha, pão, carne, arroz, feijão, o que for, acumula resto de comida nas amígdalas de quem tem a amígdala maior do que o normal, ou aquela pessoa que tem, por uma característica de família, muitos buraquinhos nessa amígdala, que a gente chama de cripta. Aí nesses buraquinhos vai acumulando resto de comida. Tem paciente que às vezes chega, eu tô com um monte de bolinha meio branca, meio amarelinha ali do lado da garganta, eu nunca vi isso antes. É porque realmente nunca viu, mas sempre teve esse acúmulo. Aí o que que faz? Não é doença grave, não se transforma em doença grave, mas socialmente incomoda, porque tem umas bolinhas onde não deveria ter, um monte de massinha, às vezes desprende, solta na garganta, o paciente aperta, cheira, tem um cheiro ruim, e aí então socialmente é desconfortável. E aí tem paciente que vem e diz, ah, mas eu quero resolver. Se quiser resolver, dá para fazer bochecho com água e sal, bochecho com romã, o pessoal faz bastante aqui, ou comprar esses produtos que vende na farmácia, supermercado, Listerine, Cepacol, Anapion, essas coisas, sem álcool, viu? Porque antigamente só tinha com álcool, aí pode piorar refluxo, então tem de ser sem álcool. Hoje em dia a maioria vende sem álcool mesmo. Então pode fazer o bochecho, alguns resolve. Normalmente o homem volta dizendo que resolveu e a mulher volta reclamando que ainda não resolveu. O que eu acho é que o homem é mais medroso. E aí, como a outra solução é a cirurgia, se não resolver com bochecho, vai ter de fazer a cirurgia para resolver. A mulher vem, olha, não resolveu, eu quero cirurgia. O cara vem, olha, ficou legal. É sério, tô entrando sério.
Isso é engraçado.
Quando vem o homem com problema de cásio na garganta, aquele resto de comida, eu já imaginei, ele vai voltar dizendo que ficou bom.
Que ficou bom.
E quando vem a mulher, eu digo, olha, vai usar, mas se não resolver, é cirurgia.
O sujeito é macho, doutor
Roberto. Exatamente. Aí a maioria das mulheres volta dizendo, olha, resolveu um pouquinho, mas não é isso que eu quero a cirurgia. A gente faz e resolve. Uhum. E o homem não, quase todos ficam bons.
Comendo bisturi.
Quase todos ficam bons com bochecho.
Que maravilha.
É assim mesmo.
Tem mais pergunta aqui.
Tem a terceira, né?
A terceira pergunta. E tem uma quarta aqui também.
Pois é, essa paciente aí, ó, ela tá comentando que... Pô, agora eu tirei
os
óculos.
Deixa eu fazer a pergunta. Senão quem tá em casa não vai saber. Estava precisando muito dessas informações que o médico está falando. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Aí pergunta, por que saem muitas feridas da minha boca e acho que é isso aí que ele está falando?
Pois é, então essas feridas na boca, eu estou imaginando que seja estomatite. Estomatite é causada por vírus, mesmo vírus do herpes, que dá aquele, o pessoal fala, às vezes tem um sapinho aqui do lado, tem umas feridinhas aqui do lado da boca. Então, eu acho, eu não olhei, né, não vi, mas pela descrição dela, me parece que é estomatite, que é uma doença causada por um vírus oportunista, que só aparece em quem tem a imunidade mais baixa. Quem é que tem a imunidade mais baixa? Alguns imunodeprimidos, alguns que estão com outra doença e, portanto, em fase de reabilitação, e também aquele mais agoniado, ansioso, estressado, ele vive cronicamente com a imunidade mais baixa. A gente estima que uma vez ao ano o adulto passe uma situação de estresse ou ansiedade. Então, uma vez ao ano ele está sujeito a ter essas aftas estourando na boca. Quando tem afta, a criança tem febre forte, fica 5 dias ruim, sem comer quase nada. O adulto não tem tanta febre, mas a hora em que vai comer, dói. Que aí a comida toca na afta e a dor é bastante forte, aí a tendência é o adulto querer comer menos durante 3 dias, 4 dias, até que essa afta vá embora. Se a imunidade está muito baixa, se foi por causa de estresse e o paciente continua estressado, pode ser que ele continue por mais tempo com essa afta, porque a afta ela é limitada em 5 a 7 dias. Mas antes de acabar esses 5 a 7 dias, às vezes vai estourando mais, vai aparecendo mais afta. Aí dura 10, 14. Eu atendi um paciente com 20 dias, ou seja, ele estava já no terceiro ciclo de estomatite, uma atrás da outra. Era um paciente jovem, assim, ele tinha passado na faculdade, ia ter de morar fora, estava estressado demais e foi por estresse. Então a imunidade dele baixou porque ele ia encarar o desconhecido.
Com certeza.
Aí passou 20 dias com afta na boca. Aí me procurou, a gente usou o remédio. Aí cortou o ciclo, né? Quando fechou o último ciclo, não veio mais.
Melhorou. Uhum.
Eu acho que é isso que ela está descrevendo aí.
Uhum. Comer muito tarde da noite, doutor Humberto, tende a causar problemas locais?
É o refluxo. Né? Porque se come tarde na noite, vai pesar o estômago, essa pressão vai fazer subir com mais facilidade o ácido do estômago e, portanto, vai queimar com mais facilidade a garganta. Queimando a garganta pode aumentar a rouquidão. Então essa seria a lógica, né? Então, comendo muito tarde indo deitar, assim como meio-dia, tem gente que come e gosta de deitar. Aumenta a possibilidade do refluxo e aí vai dar ardência na garganta, tosse, pigarro, rouquidão e por aí vai.
A recomendação é deitar após o almoço quantos minutos?
Não, assim, normalmente é mais de uma hora para depois poder deitar.
No Dr. Google eu já consultei e disse que era 90 minutos, então uma hora e meia.
Tem que ser mais de uma hora.
Para deitar uma hora e meia, ou seja, quem chega rápido em casa para tirar aquele
cochilo, às vezes é 20 minutos depois já quer deitar. Se não tiver problema de refluxo ainda dá, né? Mas provavelmente vai ficar estimulando
acontecer o refluxo.
Exatamente, o refluxo.
Uhum. Certo. Mais alguma informação com relação à rouquidão que a gente deixou de falar, doutor Humberto?
Não, velho. Isso aí o pessoal fez boas perguntas.
Já estão querendo alguém? Até o seu número ali, tá vendo?
Eu tirei os óculos aí, é um problema. Sei.
Se eu tirar os óculos, eu não apresento o programa. Mas estão pedindo seu contato.
Assim é depois, né? Pode pegar, não tem problema, não.
Uhum. Tá certo. Ok, a gente encaminha, tá certo? Eu quero lhe agradecer imensamente.
Eu que agradeço. Muito
adorei.
Bom estar aqui sempre.
Divertido o nosso bate-papo muito útil, viu?
Muito obrigado aí a todos, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, o pessoal que quiser mandar perguntas à vontade, outra hora a gente combina, né? De vir aqui de novo e de vez em quando eu vou participar com aqueles minutinhos ali de alguma informação.
Certo.
Um abraço a todos, um bom feriado.
E tem pergunta, é? Neide, doutor Humberto, quero tirar uma dúvida. Eu já fiz cirurgia de garganta, só que a minha, com a mudança do tempo, e também tomo gelado, é normal ficar irritada. E também tenho imunidade baixa. Isso tem alguma coisa relacionada?
Aí deve ser alergia, né? Deve ser alergia, porque quando toma gelado piora, mudança no clima piora, então deve ser faringite mais alérgica. Aí se não tivesse tirado a amígdala, provavelmente ia dar infecção na amígdala e inflamar junto também. Como tirou, essa parte ela já resolveu, né?
Entendi.
Então tem, provavelmente aí é manifestação de alergia.
E para fechar aqui, o Dr. Humberto Reis atende na Policlínica Hospital Guanambi, Rua 13 de Maio, 170, centro da cidade. Telefone para você agendar consulta, você que estava precisando, é o 3451-1404 e o 998-70-3990 é o WhatsApp. 998-70-3990. Ótimo feriadão, vai curtir aqui
pra
Guanambi.
Todos aí. Eu vou
vai
ficar
vai
aqui,
no Mutans Folia, no Retiro?
Quem sabe? Muito bem, um abraço a todo mundo aí, obrigado.
Eu desejo a todos um ótimo feriadão. Na próxima quarta-feira vamos estar aqui com o Papo Jurídico.